Jornal Câmara dos Deputados.
Imprensa da Câmara acompanha a cerimônia de posse dos deputados.
Parlamentares devem votar segundo turno do orçamento impositivo.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Gonçalves.
Eu sou Tércia Guimarães e essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
O orçamento impositivo ainda não foi incluído na Constituição Federal.
A matéria precisa passar por nova votação na Câmara para ser promulgada.
O repórter Murilo Souza tem mais informações sobre o tema.
A inclusão definitiva no texto constitucional do chamado orçamento impositivo é uma das pendências do Congresso Nacional para este ano. Previsto em proposta de emenda à Constituição e análise na Câmara, o orçamento impositivo obriga o governo federal a pagar as emendas individuais apresentadas por deputados e senadores ao orçamento da União. Essas emendas são um mecanismo utilizado por parlamentares para destinar parte do que é arrecadado pelo governo federal diretamente para obras e outras ações nos seus estados de origem. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, o valor total dessas emendas somou 9,7 bilhões de reais. Ou seja, cerca de 16 milhões de reais por parlamentar. Para o deputado Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, a impossibilidade de que, em tempo de crise, esses recursos venham a ser contingenciados, ou seja, represados pelo governo, é um ponto negativo da proposta.
Defendo que, em caso de dificuldade financeira do governo, haja sim um contingenciamento equânime, igual para as despesas voluntárias do Executivo e para as emendas parlamentares. Nenhum dos dois pode ser soberano, autônomo, independente, nenhum dos tipos de despesa.
Após retornar do Senado, a proposta já foi aprovada em primeiro turno pelo plenário da Câmara, mas ainda precisa de mais uma rodada de votação na Casa antes de ser promulgada. O impasse decorre de alterações promovidas pelo Senado. Relator da PEC do Orçamento Impositivo na Comissão Especial, o deputado Edio Lopes, do PMDB de Roraima, explica os pontos mais polêmicos que inviabilizaram a aprovação da proposta em segundo turno no fim do ano passado.
Primeiro foi que ali foi introduzida a obrigatoriedade de que as emendas individuais, 50% delas fossem destinadas ao Serviço Público de Saúde. A segunda foi que nós havíamos estabelecido de que as emendas individuais não ultrapassariam 1% da receita corrente líquida. O Senado entendeu para aumentar de 1 para 1,2% da receita corrente líquida. E a terceira e radical introdução produzida no Senado foi o regramento, o financiamento da saúde, que eles aproveitaram essa emenda e estabeleceram ali todo um regramento para os próximos anos de investimento na saúde.
Partidos de oposição, como o DEM, apresentaram destaques à PEC e defenderam a retirada das novas regras sobre financiamento da saúde. Segundo eles, propostas como a do Movimento Saúde Mais 10, que destina 10% das receitas correntes brutas da União, ou seja, 18,7% da receita corrente líquida, para a saúde, são melhores para o setor. A oposição também questiona a fixação dos percentuais na Constituição, cuja alteração exige um processo legislativo mais complicado. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Economia. O governo do PT soube compor alianças e dar direção às políticas econômicas e sociais, na opinião de Lucy Choinac, de Santa Catarina. Segundo ela, as ações adotadas buscaram a inclusão social e a distribuição de renda, o que possibilitou uma melhoria de vida do brasileiro.
A qualificação profissional dos trabalhadores ainda é um problema enfrentado no Brasil, na opinião de William Dib, do PSDB de São Paulo.
Para o deputado, são necessários mais investimentos na formação de mão de obra especializada, para evitar a importação de profissionais de outros países, um volume que já ultrapassa 250 mil trabalhadores, segundo os últimos levantamentos.
A Petrobras, né, que está na moda hoje, era a grande importadora de mão de obra qualificada. Isso porque a gente não forma profissionais. E se você quer melhorar a qualidade de vida de uma população, é só através da educação. E a educação profissionalizante é a educação mais rápida, mais barata, em que dá acesso ao jovem a um bom emprego, um melhor salário. E isso sim faz a diferença.
Na opinião de William Dib, o investimento em educação é uma forma de diminuir as desigualdades sociais na medida em que gera oportunidades para todos.
O microempreendedor individual MEI é a pessoa que trabalha por conta própria, legalizado como pequeno empresário. Entre as vantagens oferecidas pela legislação estão o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, e a inclusão do trabalhador no regime da Previdência Social.
André Figueiredo, do PDT Cearense, lembrou que muitos trabalhadores não tinham direito a benefícios previdenciários, como auxílio maternidade, auxílio doença e pensão por morte, antes exclusivos dos profissionais com contrato de trabalho regido pela CLT.
André Figueiredo ressaltou que a legislação garantiu também para que trabalhadores com deficiência não percam benefício de prestação continuada, BPC, quando ingressarem em curso profissionalizante e receberem o salário aprendizagem.
Agora, os microempreendedores individuais, da mesma forma que o trabalhador seletista, ao contribuir com 5% de um salário mínimo, eles vão ter esses direitos e, consequentemente, é uma segurança para ele e para toda a sua família. Além disso, as donas de casa cuja renda familiar não ultrapasse 2 salários mínimos também terão direito a contribuir com 5%. Nós sabemos que existem muitas trabalhadoras que têm que cuidar dos afazeres domésticos e não podem ter uma outra ocupação, também têm esse direito.
Meio Ambiente.
O Parque Nacional da Serra da Capivara é patrimônio cultural da humanidade. Paz Landim, do PTB do Piauí, lamentou que a construção de um museu da natureza seja condicionada pelo BNDES, a homologação do aeroporto de São Raimundo Nonato como aeroporto público, o que ainda não foi feito.
Desenvolvimento regional.
Os parlamentares iniciaram no ano passado a análise de matéria que transforma em crime ambiental o parcelamento de solo em áreas de risco.
A iniciativa é resultado das visitas feitas por parlamentares às cidades do Rio de Janeiro que foram afetadas por deslizamentos de terra e enchentes no período de chuvas.
A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre as medidas propostas.
Parcelamento do solo urbano em áreas de risco será considerado crime ambiental. A proposta, que está sendo analisada pela Câmara dos Deputados, altera a Lei de Crimes Ambientais para incluir entre esses delitos o parcelamento urbano do solo em áreas com risco de deslizamentos, inundações bruscas ou com erosão. A pena para quem realizar esse parcelamento será a reclusão de 1 a 4 anos e multa. O projeto foi proposto pela comissão externa que acompanhou os desastres provocados por enchentes na região serrana do Rio de Janeiro. A iniciativa já foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente. O relator da proposta na comissão, o deputado Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, explicou que é preciso garantir moradias seguras para a população para que cada vez menos pessoas sofram com os efeitos climáticos em regiões instáveis.
Não podemos mais conceber de que em pleno século XXI, com tantos estudos, com toda a tecnologia à disposição, a gente não possa ter o mínimo de informações da área que o poder público vai construir ou investir dentro de uma determinada região.
A proposta que criminaliza o parcelamento do solo em regiões de instabilidade ainda vai ser analisada pelas comissões de desenvolvimento urbano e de Constituição e Justiça. Depois, segue para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Ao fazer um balanço do mandato, Dalva Figueiredo, do PT do Amapá, destacou seu empenho em conseguir recursos, principalmente para a área de saúde. Segundo ela, emendas de bancada vão garantir investimentos no setor de oncologia do Hospital Alberto Lima.
Ao prestar contas sobre os recursos destinados ao Maranhão através de emendas parlamentares, Domingos Dutra, do SD, informou que garantiu 16 milhões de reais ao Estado. 2 milhões de reais foram relocados para a construção de uma unidade hospitalar no conjunto Maiobão, em Passo do Lumiar.
O projeto apresentado na Câmara regulamenta a atuação do poder público no controle, plantação, cultivo, colheita, produção, aquisição, armazenamento, comercialização e distribuição de maconha.
Segundo o autor, Eurico Júnior, do PV do Rio de Janeiro, o objetivo do controle do consumo por parte do Estado é desestimular o mercado ilegal da droga e o aliciamento de jovens pelo tráfico.
O deputado patrocinou o debate sobre o tema com a presença de especialistas para analisar os riscos à saúde causados pelo consumo de drogas.
O repórter Luiz Cláudio Canuto resume os dados sobre o uso de substâncias ilegais no Brasil.
O projeto do deputado Eurico Júnior, do PV do Rio de Janeiro, que legaliza a maconha, está na mesa da Câmara, onde onde aguarda a criação de uma comissão especial. O vício de drogas atinge no Brasil quase 6 entre cada 100 brasileiros. Essas 8 milhões de pessoas provocam problemas em suas famílias. No total, cerca de outros 28 milhões de brasileiros são atingidos indiretamente pelo vício de drogas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Segurança Pública.
Tramita na Câmara projeto que exige nível superior para os cargos da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Ronaldo Fonseca, do PROS, prometeu se empenhar para que a matéria entre na pauta do plenário no início da próxima legislatura.
Os vigilantes estão conversando com parlamentares em busca da aprovação de projeto que estabelece o piso nacional da categoria.
A matéria está sendo discutida em comissão especial criada no mês de maio.
O repórter Tiago Marcel tem detalhes sobre reunião realizada naquele mês entre integrantes da comissão e representantes do segmento.
Os participantes cobraram a retomada imediata das negociações sobre o valor do piso salarial e também da discussão e aprovação do Estatuto da Segurança Privada, que atualmente encontra-se no Ministério da Justiça em fase de avaliação. Os representantes também pediram mudanças na lei que regulamenta o funcionamento de empresas privadas que exploram serviço de vigilância e transporte de valores. O relator da matéria, o deputado Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, que solicitou a reunião, afirmou que a matéria deve ter ampla discussão, principalmente porque existem mais de 100 projetos de lei apensados à proposta de fixação do piso salarial dos vigilantes. Ele comentou a necessidade de atualização da legislação e sobre o consenso em aprovar o estatuto.
Essa lei é de 83. Depois de 20 e poucos anos, muita coisa mudou no país em termos de avanço tecnológico, em termos de jornada de trabalho. Então, precisa haver uma atualização. Há um certo consenso já estabelecido lá entre as empresas e os empregados de vigilância. Esse é um processo que está no Ministério da Justiça, já está em fase final.
O deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, acredita que a maioria das demandas da categoria podem ser solucionadas com a aprovação do estatuto. Mas, além disso, medidas devem ser tomadas para contemplar a segurança privada do país.
Muita coisa precisa ser feita em favor da segurança privada no Brasil. Nós não discutiremos apenas o piso nacional dos vigilantes. Nós temos a questão do Estatuto da Segurança Privada, que é um problema que tramita aí há muito tempo sem nenhuma solução. Nós vamos trazer essa discussão. A questão da segurança eletrônica no país todo, da segurança nos bancos de uma forma mais adequada. Portanto, essa é a discussão.
Os parlamentares convocaram a nova audiência pública que abordará o tema segurança eletrônica nos bancos, com representante do Banco Central do Brasil, especialistas e empresas do setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Eleições.
Ao se despedir da Câmara dos Deputados, Gastão Vieira, do PMDB maranhense, reafirmou que vai continuar na política trabalhando em prol da população. O deputado pretende voltar a disputar cargos públicos.
Os veículos de comunicação da Câmara dos Deputados vão acompanhar todos os momentos da posse dos novos parlamentares.
A nova legislatura começa no dia 1º de fevereiro e inclui a eleição dos integrantes da mesa diretora da Casa pelos próximos 4 anos.
O repórter Tiago Miranda tem detalhes sobre a cobertura do primeiro dia de trabalho na Câmara, em 1º de fevereiro.
A posse dos 503 deputados federais para o mandato de 2015 a 2018 acontece no domingo e terá acompanhamento em tempo integral dos 4 veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, TV, rádio, portal e jornal. Entre os deputados a serem empossados, estarão 198 novos. O índice de renovação da próxima legislatura será de 43,5%. A cobertura começa já no sábado pela manhã, quando os parlamentares vão conhecer informações sobre a estrutura da casa e detalhes para a vivência administrativa do mandato. Ao longo do sábado, nossos repórteres acompanharão o registro de candidaturas para a presidência da Câmara. Até o momento, 3 deputados já anunciaram suas candidaturas: Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, Arlindo Quinalha, do PT Paulista, e Júlio Delgado, do PSB Mineiro. No dia 31, os deputados já poderão ler uma edição especial do Jornal da Câmara com todos os detalhes da posse e da eleição da mesa diretora da Casa. A eleição para a presidência da Câmara e para os demais cargos da mesa diretora para o biênio de 2015 e 2016 ocorrerá no dia 1º de fevereiro, a partir das 6 da tarde. A posse dos deputados será realizada no mesmo dia, mais cedo, às 10 da manhã. Na internet, o portal Câmara Notícias terá cobertura em tempo real ao longo do dia. Segundo o deputado Fábio Garcia, do PSB do Mato Grosso, um dos novos parlamentares que vão tomar posse, a cobertura integrada é importante para democratizar a comunicação e para a população acompanhar o trabalho no Congresso.
A população tem que ter direito a saber o que está acontecendo na Câmara Federal, a nossa atuação, o nosso trabalho e os principais pontos de discussão que estamos enfrentando em Brasília. Então, é um mecanismo de transparência e de democratização de informação extremamente necessário.
No início da tarde de domingo, a movimentação acontece na formação de blocos parlamentares para disputar a eleição dos cargos da mesa diretora da Câmara. Além da presidência da Casa, estão em disputa duas vice-presidências, quatro secretarias, além de quatro suplências. Até às 5 da tarde de domingo, poderá haver o registro de novas candidaturas. A eleição do novo presidente da Câmara e demais cargos da mesa começa às 6 da tarde. A abertura dos trabalhos legislativos está marcada para segunda-feira, às 3 horas da tarde. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Relações Exteriores.
A reaproximação de Cuba com os Estados Unidos foi saudada por Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Para o deputado, embora o bloqueio não tenha sido quebrado, a situação econômica do regime cubano vai melhorar com a retomada das relações diplomáticas e futuramente comerciais.
Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, destacou a visita que fez ano passado ao Irã para participar de Conferência Internacional de Combate à Violência. Segundo ele, o evento foi uma oportunidade de desfazer a imagem negativa que tinha do país e aprender sobre o islamismo.
No final de novembro, foi realizada em Nova York, nos Estados Unidos, a audiência anual da União Interparlamentar. Um dos membros da delegação brasileira, Simão Cecim, do PP Fluminense, informou que o objetivo do encontro foi discutir ações de combate à desigualdade social e à discriminação racial.
O que se quer é assegurar a igualdade de oportunidade e reduzir a desigualdade de resultados, em particular através da eliminação de leis, de políticas e práticas discriminatórias. Hoje temos autoridade para falar em políticas públicas que reduzem a desigualdade. O Brasil persegue com inteligência e excelência a redução da pobreza.
Além disso, Simão Cecim salientou que a justiça vem sendo fonte originária da discriminação no Brasil. Ao avaliar que pobres, ricos, negros e brancos não têm o mesmo julgamento, o parlamentar cobrou mais isenção nas sentenças judiciais. Educação.
O Nordeste é a região que concentra o maior número de analfabetos do Brasil. Oswaldo Coelho, do DEM Pernambucano, avaliou que o governo federal precisa oferecer mais incentivos e apoio para os jovens e crianças do semiárido brasileiro ingressarem e permanecerem na escola.
O deputado também criticou o método de aprovação do Enem para o Nordeste. Segundo ele, o sistema prejudica principalmente os estudantes do interior.
O que é que ocorre hoje? É que quase 100% das vagas de medicina são ocupadas por alunos do Sudeste. E muito percentual grande as outras escolas, as outras faculdades da universidade são ocupadas por alunos do Centro-Oeste. Então, é o pobre ajudando o rico. Isso é uma extravagância, não tem lógica nenhuma. O Enem não chegou no Brasil todo. Em Minas Gerais não chegou, na Universidade Federal de Pernambuco não chegou. Então, eu estou querendo que o ministro faça uma intervenção junto à Universidade Federal do Vale do São Francisco e acabe o Enem lá, ou faça um mecanismo capaz de proteger os alunos daquela região, que são quase todos de baixa renda.
Além disso, Oswaldo Coelho sugeriu que o governo financie cursos profissionalizantes para estudantes da zona rural e do interior do Nordeste. O parlamentar argumentou que a falta da educação profissional limita o ensino dos estudantes ao segundo grau e impede o crescimento social e profissional dos jovens.
Está em análise na Câmara o projeto de Ságuas Moraes do PT de Mato Grosso, que cria o Sistema Nacional de Educação. Segundo ele, a regulamentação está prevista na Constituição Federal, de forma a estabelecer as regras de cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.